Boa tarde, caros colegas. Vamos iniciar agora um novo painel dedicado a um tema temático sobre cibersegurança. A cibersegurança é uma das principais prioridades da Comissão numa Europa digital e conectada e a que deverá ser dada particular importância por todos os parlamentos e sociedades. Em 16 de dezembro de 2020, a Comissão apresentou a nova Estratégia de Cibersegurança da União Europeia, uma componente-chave da comunicação Construir o Futuro Digital da Europa, o Plano de Recuperação para a Europa e a Estratégia Europeia em matéria de segurança, com o objetivo de reforçar a resiliência coletiva da Europa contra as ameaças cibernéticas e ajudar a garantir que todos os cidadãos e empresas possam beneficiar plenamente de serviços e ferramentas digitais e fiáveis, mantendo um ciberespaço aberto, estável e seguro. O objetivo deste debate temático é aprofundar alguns destes elementos com a contribuição de dois peritos altamente respeitados. Refiro-me ao Sr. Edvardas Sileris, chefe do Centro Europeu para o Cibercrime da Europol, e do Sr. Pedro Verdelho, coordenador do Gabinete Cibercrime da Procuradoria-Geral da República. Passo a palavra ao meu colega López Aguilar para presidir este debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Isabel. Now, the point is precisely cybersecurity on the right.
Tem a ver com a cibersegurança, que está em crescendo, como tem acontecido desde há algum tempo. Por isso, como sabem, agravou-se nomeadamente também durante a pandemia. O cibercrime realmente cresceu ainda mais e assume muitas formas de ataques, vários tipos de falcatruas, também campanhas, abusos sexuais de crianças e intervenções ou pirateamento de dados, incluindo hospitais. É a própria saúde pública que está em causa. A resolução do Parlamento Europeu de 17 de dezembro de 2020, com uma estratégia de segurança para a União Europeia, desenvolveu novas tecnologias para abrangerem todos os aspectos da segurança, criando novos desafios e ameaças à segurança. Esta resolução destaca a importância de infraestruturas críticas bem seguras, incluindo infraestruturas digitais e de comunicações. E é por isso que temos agora a possibilidade de discutir este tópico com peritos e discutir o trabalho da Europol e os desafios para o futuro. Dou agora a palavra aos membros do GCPC, após as apresentações, que vamos ouvir primeiro. Apresentações do Sr. Sileris e do Sr. Verdelho. O Edvardo Sileris é o responsável pelo chefe do Centro do Cibercrime da Europol e depois o Dr. Pedro Verdelho, coordenador do Gabinete contra o Cibercrime do Gabinete do Procurador-Geral. E depois poderemos então ouvir aqueles que quiserem participar neste debate. Deverão manifestar a sua vontade de falar levantando a mão, como sabem. E por isso agradecemos, mas como disse, vou desde já dar a palavra durante 5 minutos a cada um dos 10 minutos, perdão, 10 minutos a cada um dos convidados. E depois então teremos a nossa discussão. E haverá depois uma ronda e após as questões os convidados poderão responder. Portanto, 10 minutos primeiro para o Sr. Edvardas Sileris, do Centro do Cibercrime da Europol. Tem a palavra. Boa tarde. Espero que me estejam a ouvir bem. Ouvimo-lo, mas não o conseguimos ver. Talvez possa ligar a câmara no seu dispositivo para que o possamos ver. Seria útil. Um momento. Estamos aqui com um pequeno problema técnico. É o problema técnico. Conseguem resolvê-lo? Espero que sim, talvez num instante, se me permitem, nós seremos pacientes. Muito obrigado. é a chamada resiliência digital, que está aqui a ser posta à prova. Pois, mas cuidado com o embate. Assim que estiverem prontos, digam-nos, já que estamos à espera.
Okay. I have been suggested maybe we could hear.
Viram agora que talvez pudéssemos ouvir primeiro o Dr. Verdelho, se ele estiver pronto, da Procuradoria-Geral. Senhor Verdelho, se estiver pronto, Sr. Pedro Verdelho, está pronto? Então vamos ouvir primeiro o Sr. Pedro Verdelho e só depois o Sr. Sileres, que ainda está a reparar o problema técnico. Assim, é uma mera alteração da ordem dos oradores. A não ser que o Sr. Sileres consiga estar pronto a entrar já com imagem neste momento. Bom, mas nesse caso, o Sr. Verdelho está pronto para começar? Eu estou aqui, conseguem ouvir-me? Bom, ouvir ouvimos, mas também não o estamos a ver. Agora sim, estamos a vê-lo e a ouvi-lo. Sr. Pedro Verdelho, pode então avançar e depois teremos então a intervenção do Sr. Sileres. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Uma calorosa saudação de Lisboa a quem nos ouve pela Europa. A todos desejo, neste momento tão desafiante para todos, paciência e esperança. E dito isso, antes de mais, antes de continuar, uma palavra de agradecimento ao Parlamento da República Portuguesa, à Assembleia da República, pelo convite ao Ministério Público de Portugal para estar aqui. E não é um agradecimento meramente formal, não é um agradecimento de circunstância. É que esta apresentação permite-me apresentar a tão distintos representantes de instâncias da União Europeia, dos Parlamentos da União Europeia e, em particular, do Parlamento Europeu, angústias e dificuldades que os práticos da investigação criminal no Ministério Público em Portugal, mas também por toda a Europa, angústias, dizia eu, que sentimos no dia-a-dia. Pedia, por favor, que disponibilizassem a minha apresentação, sendo possível, agora sim, vemo-la. Dentro desta temática cibercrime e ciberresiliência, optei por chamar a apresentação, não chamar-lhe, optei por começá-la com uma pergunta. A pergunta é, o cibercrime, um dos nossos presidentes já o disse agora, disse-o antes de me passar a palavra, o cibercrime subiu durante a pandemia, o cibercrime é uma ameaça, se calhar o nosso colega da Estónia foi hackeado, não sabemos, mas uma coisa sabemos, é que o cibercrime existe nos jornais, existe nos títulos, existe na comunicação social, existe na vida real, mas é muito difícil de comprovar em tribunal. É muito difícil reunir provas de que houve um crime cibernético, um crime contra vítimas concretas. E a primeira angústia de quem tem de investigar cibercrime é precisamente a de que todo o cibercrime é global. A internet fez-nos global, estamos aqui nesta sala em Lisboa, eu estou a olhar para a sala do Parlamento Europeu em Estrasburgo, outras pessoas estarão com certeza a ouvir-nos, a ver-nos pela Europa fora. Todos estamos em toda a parte. Seria igual estar aqui na Assembleia da República em Lisboa, ou na minha casa, ou de férias em qualquer outro país da Europa. Todos estamos em toda a parte. O que quer dizer que os criminosos também estão em toda a parte, também podem estar em toda a parte. E quando se começa a investigar, damos-nos conta desta primeira nuance. Não existe já um local onde ocorra um crime. Todos os crimes digitais, não só o cibercrime, todos os crimes que suponham prova digital, requerem que se obtenha prova fora das fronteiras, que se faça investigação criminal fora das fronteiras. O que quer dizer que este crime é o mais global. o mais transnacional. Há serviços de internet por toda a parte, que todos em toda a parte utilizamos. Todos nós, provavelmente, utilizamos para a nossa vida pessoal serviços de correio eletrónico que não estão no nosso país, que estão noutro país, porventura noutro continente, designadamente fora da União Europeia. E a primeira grande dificuldade quando se investiga cibercrime é a mesma ansiedade, a mesma angústia que sentiu o cineasta alemão Wim Wenders quando deu o nome a este filme, que traduzido em português podia dizer-se A Angústia do Guarda-Redes no Momento do Penalti. E quem investiga percebe que a maior parte dos casos hoje em dia começam por necessitar de cooperação internacional. Começam por necessitar de pedidos formais de cooperação internacional. O sistema de cooperação internacional não aguenta este tipo de pedidos. O sistema de cooperação internacional não resiste este tipo de pedidos. Vamos rapidamente ficar sem capacidade para responder. Obrigado. O que quer dizer que temos de procurar outras soluções, porque com capacidade ou não das instâncias de cooperação judiciária formal, os penaltis estão lá, os golos vão surgir. E o problema que cada procurador, ou que cada polícia, ou que cada juiz de investigação criminal tem no momento de começar a investigar cibercrime, o problema é como vou começar a investigar. Vou pedir já a cooperação internacional? Exemplo concreto, alguém que tenha uma conta numa rede social, que usa essa conta da rede social, porventura baseada, por exemplo, nos Estados Unidos da América, comete um crime por via dessa rede social e a pergunta que o procurador faz é: como vou começar? Vou começar por pedir a cooperação judiciária dos Estados Unidos da América para investigar? Ou vou procurar obter a informação de outra maneira? Não é fácil responder a estas perguntas, preocupou-me este propósito apenas sublinhar que há vários países de entre os nossos países da União Europeia que têm já normas jurídicas para resolver esses problemas. Outros não têm. Alguns deles conflituam, e conflituam designadamente com normas de países terceiros à União Europeia. Este é um problema que existe. E é um problema que se traduz numa dificuldade prática, operativa, e que suscita também questões difíceis de direito. Quando um procurador começa a investigar, tem desde logo esta dificuldade. Onde está a prova que eu procuro, que eu tenho que reunir para investigar um crime? Pus no ecrã, espero que esteja a chegar em todas as condições para o poderem ver, pus no ecrã um cartoon, um livro infantil, que ilustra bem, permitam-me que o sublinhe, ilustra bem a dificuldade que é hoje em dia investigar crimes que ocorrem na internet. Não é só pela dificuldade tecnológica, é pela dispersão da prova por todo o mundo, porque a internet está em todo o mundo. E perante esta situação, que é um problema para nós, de que a prova está em todo o mundo, temos já decisões judiciais, designadamente de tribunais dos Estados Unidos da América, que reconhecem esta volatilidade da prova. Isto é, que a prova não está em parte alguma. A decisão judicial que têm no ecrã é uma decisão de um tribunal dos Estados Unidos que reconheceu. É uma decisão judicial que reconheceu que a prova que resulta de mensagens do correio eletrónico, por exemplo, tecnicamente está de tal maneira configurada e espalhada pelo mundo que não é possível, num determinado momento, dizer onde está. Não é possível saber onde está. E quem o afirma é um grande operador da internet, a Google, que o afirmou em tribunal e que viu esta pretensão reconhecida por um tribunal de recurso dos Estados Unidos. Portanto, há uma decisão judicial que reconhece que a prova está, efetivamente, espalhada por toda a parte. Como reagimos nós a esta situação? Permitam uma brincadeira, excelências, permitam uma brincadeira de partilhar convosco as fotografias de filmes da minha infância. Nessa altura eram a preto e branco, filmes de John Wayne, realizados por John Ford e muitos outros monstros do cinema que fizeram as delícias da minha e porventura das vossas infâncias. O ponto agora não é esse, naturalmente. O ponto agora é ilustrar que, tal como John Wayne, quando era um xerife, quando era um marshal, chegava à fronteira do Rio Grande e dizia: esperem, não podemos continuar porque acaba o nosso Estado, já não tenho jurisdição, acabou-se o meu Estado, agora há de ser o xerife do Estado ao lado quem vai investigar. E isto porquê? Naturalmente, por questões de jurisdição, por questões de competência legal, porque a lei não lhe dava legitimidade para investigar do outro lado do rio, noutro Estado. Ora bom, quanto à obtenção de prova digital, estamos exatamente no mesmo ponto. Temos exatamente as mesmas regras. Os sistemas jurídicos continuam a viver da mesma forma, limitado à localização física das autoridades que investigam, limitado à localização física dos criminosos e limitado às fronteiras que daí resultam. Não passa, naturalmente, pela cabeça de nenhum procurador ou nenhum juiz de instrução ou de nenhum polícia passar para lá do seu país e ir atrás dos criminosos, salvo exceções que existem em tratados internacionais entre vários países. Salvo essas exceções, nenhuma autoridade vai atrás dos criminosos. O problema é que a prova e os criminosos estão em todas as partes e não há forma fluida de fazer funcionar a cooperação judiciária internacional. Vivemos num mundo novo, com novos desafios, sem que tenhamos novas ferramentas para fazer face a esses desafios. E com muita frequência os casos não podem ser investigados. Não podem por obstáculos legais, de competência, de jurisdição. Precisamos talvez de um raciocínio a esse propósito. Precisamos talvez de encontrar novos critérios. E estou apenas a falar em prova que sabemos onde está. Prova que sabemos que está em servidores na internet. Em servidores que prestam serviços. Não estou ainda a falar da prova dissipada. Dissipada que está guardada em servidores de grandes fornecedores, dos fornecedores globais de serviço de internet. E acreditem, por favor, não vamos resolver este problema se não mudarmos o paradigma. Pedia que perguntassem a cada um de vós se conseguem responder a esta pergunta. Cada vez que põem uma fotografia ou um comentário numa rede social, onde está ela fisicamente, essa fotografia, onde está esse comentário? Cada vez que, que é feito o upload desse comentário, para onde vai? Qual é o computador para onde vai? Se fizerem uma pesquisa sobre a sede, por exemplo, do Facebook, verão que tem as suas instalações na Califórnia, nos Estados Unidos da América. A verdade é que o Facebook informa publicamente que a informação que é carregada para os servidores do Facebook pelos clientes da Europa é o para um parque de servidores, alguns parece que na Suécia, onde está mais frio e os servidores arrefecem mais rapidamente. Agora, o que faz um procurador quando precisa desta informação? Pede cooperação judiciária para a Califórnia, para os Estados Unidos? Ou para a Suécia? Ou para a Irlanda, onde existe o escritório que representa o Facebook? A quem é que eu devo fazer o meu pedido formal para obter aquela informação? E que estou a esquecer, claro, um problema gigantesco ao lado deste, que é aquele problema que ocorre quando não sabemos onde está a informação. Aquela informação que está na dark web, por exemplo, que está escondida, que está incógnita, e de propósito é escondida, e é feita para estar incógnita. E é de propósito que não sabemos onde está, porque quem a tem lá não quer que saibamos onde ela está. Aqui a dificuldade é muito pior. A dificuldade é muito pior porque estamos completamente perdidos. Não sabemos a quem pedir cooperação. Há evoluções recentes. E esta é a parte em que, de alguma forma, deixo a reflexão a quem me ouve, aos representantes de parlamentos nacionais, aos distintos membros do Parlamento Europeu. É aqui que eu deixo a reflexão, porque é a cada um de vós, não a mim naturalmente, que compete pensar sobre estas temáticas a um nível superior de decisão política. Há evoluções recentes que eu anoto com muito agrado, a começar, e já com alguns anos, a Ordem Europeia de Investigação, que tem funcionado, que tem permitido alguma cooperação, mas está naturalmente limitada ao espaço europeu. E, infelizmente, a prova digital está espalhada por muito mais do que a Europa. Diria até que está muito mais fora da Europa do que na Europa, mesmo quando respeita apenas a factos que ocorrem na Europa e a cidadãos da União Europeia. Desculpem. Há uma outra evolução iria dizer recente, mas não é tão recente, porque já tem 2 a 3 anos, que é a chamada Iniciativa e-Evidence, o pacote e-Evidence, uma iniciativa da Comissão Europeia, depois discutida com o Conselho da União Europeia e agora já analisada pelo Parlamento Europeu, que está neste momento, no momento em que Portugal exerce a presidência do Conselho, está em fase de trílogo. E, portanto, há de haver, com certeza, evoluções recentes nos próximos meses, assim se espera. E há uma outra evolução, ainda em curso, ainda não publicada, mas em discussão, numa fase final, que é a do segundo protocolo, melhor, futuro segundo protocolo adicional à Convenção de Budapeste, que se espera e se supõe que venha introduzir formas mais agressivas de investigação transfronteiriça e, portanto, dessa forma permitir aos Estados que investiguem com mais capacidade e mais eficácia. Quanto à iniciativa que porventura pode preocupar mais, quem me ouve, o chamado pacote e-Evidence, eu gostava de dizer que estou otimista, mas não estou. Ele já leva em discussão há muito tempo, 2, 3 anos, se não estou em erro. Agora, houve sinais de análise diferenciada, muito diferenciada entre as várias instâncias da União Europeia. O que quer dizer que estamos em alguma incerteza quanto ao resultado final. E isso não é um sinal de otimismo, portanto não estou muito otimista e digo, desafiando o Parlamento Europeu a introduzir notas de otimismo a este propósito e a dar sinais de otimismo a este propósito, e desafio como cidadão da União Europeia. Gostava que houvesse um bom resultado desta discussão, deste trílogo, mas os senhores deputados do Parlamento Europeu sabem com certeza melhor que eu o que devem fazer a este respeito. Em todo caso, em geral, eu diria que entre as várias ferramentas que vamos ter, conjugada com a Ordem Europeia de Investigação, acho que vamos conseguir com o segundo protocolo adicional à Convenção de Budapeste, que será importantíssimo num prazo muito curto, mesmo muito curto, espera-se para este mês de fevereiro, divulgação de alguns resultados, creio que vamos conseguir avançar para formas mais modernas de investigar, com respeito pelos direitos fundamentais, pelos direitos humanos, que é absolutamente essencial no quadro da União Europeia, mas também conferindo alguma eficácia técnica. Eu creio que é possível, sem conceder no nosso quadro fundamental, sem conceder aos direitos da Carta, incluída a proteção de dados pessoais, é possível, sem conceder, avançar para formas mais incisivas de investigação criminal que permitam às autoridades efetivamente investigar e não ficar de mãos abertas sem ter a possibilidade de obter prova digital. Muito obrigado a todos por me terem escutado. Com muito gosto responderei a questões que queiram colocar, se o souber, naturalmente.
Muito obrigado, Pedro Verdejo. Muito obrigado. Os ilustrativos exemplos de John Wayne, Frank Sinatra.
Esses exemplos ilustrativos do John Wayne, do Frank Sinatra, são os grandes de todos os tempos, não só da Europa. Bom, talvez agora possamos ouvir finalmente o Sr. Eduardo Achilleres. Está pronto? Já reparou o problema que tinha para que o possamos ouvir e ver ao mesmo tempo? Sr. Achilleres. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa. Tem a palavra, então. Peço desculpa pelo imbróglio técnico, já está resolvido. E não fomos hackeados, não fomos pirateados, o que já é bom. Bom, caros membros do Parlamento, é uma honra para mim falar-vos pela primeira vez. Eu sou recém-chegado à Europol, entrei para a Europol em julho do ano passado, de 2020. Há pouco mais de 6 meses agora. E antes disso, eu trabalhei na polícia, trabalhava para a polícia da Lituânia. Agora tenho a possibilidade de poder comparar uma autoridade policial nacional e uma autoridade europeia policial. Foi muito importante, tive sempre o apoio. Quando estava na Força Nacional recebia o apoio da Europol e agora cabe-me a mim dar apoio aos Estados-membros. Enquanto... eu sei que sem o apoio da Europol, muitas forças policiais nacionais não poderiam concluir as atividades que fizeram, que levaram a cabo. E na área do cibercrime, sem as possibilidades da Europol e da partilha de informação a nível europeu, seria muito difícil superar todos os problemas que tivemos. Bom, a ciberresiliência e o cibercrime, sim, tal como disse o orador anterior de Portugal, há novas regras, um novo ambiente, e é por essa razão que temos que acordar sobre a forma como iremos trabalhar nesta era digital, porque em muitos casos há aspectos que são semelhantes, mas por vezes não é fácil conseguir as provas necessárias e partilhar a informação e responder às ciberameaças de forma oportuna. Em relação ao cibercrime em geral, nós já dissemos na avaliação de 2020 que houve uma evolução, mas não uma revolução. Comparo com o setor automóvel. Carros novos são como o Tesla, são mais rápidos, mais eficientes, têm mais possibilidades, mas também não são radicalmente diferentes dos do passado. Portanto, na área. Tudo agora está. Há toda uma série de ligações digitais, tudo está ligado digitalmente. Tudo isto causa desafios importantes para a indústria da privacidade, para os governos, ou para as indústrias e para os governos. Tivemos algumas operações com os Estados-membros e também com terceiros países, em relação ao Emotat, que afetou cerca de 30% de todos os softwares maliciosos que aparecem na internet. Mas foi uma investigação muito complexa e é impossível. Teria sido impossível efetuá-la num só Estado-membro. Portanto, também o pedido de resgates está a aumentar, cada vez mais pedidos de resgates à indústria, e através da análise de cadeia, uma empresa anunciou que no último ano foram cerca de 10 mil milhões de montante pago em resgates, um montante muito elevado. Uma segunda área prioritária é a da exploração sexual online, exploração sexual infantil. Nos tempos de Covid, o número de casos tem vindo a aumentar, o número de denúncias, e assistimos a um aumento, por isso, significativo nesta área. A proposta da Comissão da Europol para. Ou, da Comissão à Europol para pedir às empresas privadas que denunciem quaisquer informação que tenham sobre este tipo de casos poderá ajudar-nos, certamente. Pois a fraude aos pagamentos é outra área tradicional de cibercrime, fraudes nos pagamentos, desde o início e agora é mais ou menos desde tem a ver com pagamentos não são feitos em dinheiro, transações online. Portanto, há cada vez menos uma presença física, mas mais o uso de ferramentas informáticas online, que o torna mais difícil também detectar esse tipo de fraude e persegui-la adequadamente. Todos os anos assistimos também a chamados mercados negros, ou mercado. Isto é um jogo do gato e do rato. Em engenharia social, as criptomoedas é algo que nem sempre é fácil de obter prova ou informação sobre o que seja de interesse para os criminosos, mas em muitos casos, através de uma simples engenharia social, análise de informação de risco disponível publicamente nas redes sociais ou na publicidade, torna fácil aos criminosos obterem essa informação e depois, cruzando bem estas capacidades de engenharia social, conseguem obter montantes muito elevados de dinheiro e afetar a vida privada dos cidadãos. Relativamente ao Centro da Europa e Cibercrime, o ano passado tivemos mais de 400 casos de alta prioridade na União Europeia. e posso dar-vos alguns exemplos de casos de sucesso. Foi criada uma task force de identificação de crime virtual, não só na União Europeia, mas a nível global, com o apoio da Interpol e de outros terceiros países também, e conseguimos identificar as vítimas de NCMEC. Também em dezembro do Serviço Internacional de Atos por Criminosos, conseguiam 100% de anonimato utilizando esses serviços. Uma outra investigação com atividades regulares afetadas pela Covid, mas mesmo assim conseguimos levá-las a cabo. O Dia da Ação Europeia, que permitiu registrar 35 milhões de perdas das estruturas financeiras.
Regarding cyber resilience, it's crucial.
Relativamente à resiliência, eu devo dizer que a cooperação entre as agentes policiais e agentes privados tem sido crucial. Nós temos grupos de assessoria, compostos sobretudo por setores financeiros, especialistas, empresas de segurança e de prestação de serviços na área da internet, ou operadores. Esta troca de competências é extremamente boa para saber como devemos reagir, como encontrarmos novas soluções inovadoras e proativas nesta área, porque tal como disse há pouco a Procuradoria de Portugal, isto aqui evidentemente coloca-nos desafios e assim temos connosco muita experiência. E por último, quais são as nossas principais conclusões? Para a partilha de informação é crucial e sozinho é impossível trabalhar. E isto não diz apenas respeito à regulamentação ou mais poderes ou boa vontade por parte das diferentes partes. Temos que estar sensibilizados. Muitas vezes, nessas áreas de cibercriminalidade, mais de 99% pode ser... Só podemos, evidentemente, impedir, se compreendemos o fenómeno, se formos capazes de reagir da forma adequada, de outra maneira, às vezes é demasiado tarde. Ora, um quadro legal é crucial também, de importância crucial de um ponto de vista de monitoramento. Temos que encontrar o equilíbrio certo, monitoramento por parte das autoridades policiais. Nós temos que encontrar o equilíbrio certo entre respeito pela proteção dos dados pessoais, aplicação da lei e capacitação. Por vezes temos, ou pensamos, que os agentes policiais ou as agências policiais têm que ser mais fortes, mais ativas, mas na área nesta área da cibersegurança nós temos que entender de que forma é que as redes funcionam, quais são as possibilidades das próprias agências. E era tudo o que eu tinha a dizer e terei muito prazer em responder a todas as perguntas que possam ter. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Sileres, realmente foi ou é agora momento, mas se me permitir, Isabel, eu vou começar com a lista dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu que estão aqui na lista e vou anunciá-los então para participar neste debate que vai iniciar agora. Primeiro, temos Ludovic Haye, do Senado da França. Será seguido o Sr. Nick Preville, da Eslovénia. Sr. Monsieur Haye, se faz favor, tem a palavra, do Senado de França. Tem a palavra, se faz favor. Terá que imprimir no botão.
On the camera.
Speak button. Estamos a ouvi-lo. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente, estimados membros, estimados deputados. Muito obrigado por me dar esta oportunidade para intervir e falar-vos sobre um assunto de uma importância de veras enorme, que é a cibercriminalidade, a resiliência numérica, perdão, a resiliência digital. Eu tentarei não falar demasiado rápido sobre um assunto tão importante e agradecer a todos aqueles que trabalham no serviço de interpretação, que fazem um trabalho extraordinário que nem sempre é lembrado e saudado, a justo título. Muito obrigado. Ora, o crescimento da cibercriminalidade constitui uma ameaça que afeta a União Europeia e os seus Estados-membros. Estas formas são variadas e as consequências potencialmente pesadas. O papel da Europol e do seu Centro Europeu de Luta contra a Cibercriminalidade é essencial na luta contra este fenómeno de natureza transfronteiriça. O Senado francês, aliás, de forma legítima, sublinhou: o reforço da ação da Europol nesta matéria requer várias condições. Uma melhor alimentação por parte dos Estados-membros destas bases de dados, com informações completas e de qualidade. O alargamento do campo de competências da Unidade de Referência Internet, IO, e do conjunto dos conteúdos ilícitos em linha, e adaptação, em consequência, da base de dados europeia de conteúdos ilícitos. O desenvolvimento de uma plataforma de assinalamento das transações bancárias fraudulentas, apoio à criação de disposições nacionais de assistência às vítimas e sua colocação em rede, e por último, o desenvolvimento da informação e da informação sobre informação ou sobre informação digital. Ora, a luta contra esta cibercriminalidade resiste também uma cooperação internacional de forma equifaz, mas que promova também a segurança e a estabilidade do ciberespaço. Deste ponto de vista, as relações entre a União Europeia e o Conselho da Europa deveria ser aprofundada em respeito, evidentemente, dos seus respectivos mandatos. Eu gostaria também que nós apoiássemos a ação da Agência da Cibersegurança com a criação de um quadro europeu de certificação em matéria de cibersegurança. Esta agência, sem dúvida, deveria ser reforçada, deveria reforçar a sua cooperação operacional com as autoridades judiciais nacionais, designadamente. O Senado francês, e aqui eu vou chegar à minha pergunta, o Senado francês apresentou uma proposta muito recente, muito interessante, depois de ter feito uma dupla constatação. Primeira constatação, que a territorialidade da lei penal constitui, ou continua a constituir, um obstáculo, sobretudo com os cibercrimes que envolvem vários Estados-membros. Segunda constatação, que o ciberespaço não tem fronteiras, por definição, o que constitui um desafio para as autoridades judiciais, por exemplo, em termos de inquéritos e colocando aqui um risco elevado de impunidade. Isto, aliás, já foi dito anteriormente. Daí, a União Europeia tem que organizar-se para perseguir os cibercriminosos de forma mais eficaz. O Senado francês pediu a condução de uma avaliação aprofundada sobre o campo de competências da Procuradoria-Geral Europeia na luta contra a cibercriminalidade. É claro que uma evolução requer a reunião de várias condições. Contudo, a centralização da Procuradoria de um tratamento das questões transfronteiriças da cibercriminalidade permitiria uma maior integração do funcionamento da União Europeia face a ameaças que aumentam. E eu gostaria, e aqui a minha pergunta, como é que as instituições europeias pensam, o que é que pensam desta proposta apresentada pelo Senado francês? Muito obrigado. E agora temos Nick Prebil, da Eslovénia, se faz favor. E será seguido pelo Sr. Axel Voss, do Parlamento Europeu. Sr. Prebil, tem a palavra. Muito obrigado, estimados colegas do GSPC. Eu serei ser breve, porque de facto estamos aqui a discutir uma matéria muito importante. Ora, o desenvolvimento muito rápido da informação e tecnologia, evidentemente, faz surgir novos crimes e as agências pertinentes têm que se adaptar a detectar e a perseguir estes crimes. Este tipo de crime tem uma dimensão transnacional, é sofisticado, tornando difícil para os países isoladamente se atacarem a este crime. Por isso, a investigação exige diferentes legislação, cooperação, melhor formação, melhores equipamentos de prevenção, detecção e das agências, das autoridades policiais, entre outras.
Internationally, and it is therefore important.
E é, por conseguinte, importante reforçar esta chamada cooperação entre os países e o Conselho da Europa, projetos do Conselho da Europa relacionados com o cibercrime.
Lately, the most cybercrimes have a single motive. This is a financial profit.
E o único motivo é o lucro financeiro. E o motivo poderá ser a informação, não o dinheiro. Como é que nos atacamos a esta questão? Esta é uma expansão também muito grande. Ora, estamos também a testemunhar agora sim, desculpem, a ligação estava com alguns problemas. Ora, o papel da Europol é essencial, bem como a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados. E para concluir, a cibercriminalidade hoje pode ser apenas um problema de uma só pessoa, de um só país, mas poderá tornar-se um problema de todos no futuro. Por isso, o principal objetivo é trabalharmos em conjunto, ainda mais, reforçarmos a resiliência digital. Essa é a questão. Mas a principal questão permanece. Como trabalharmos de forma eficiente e eficaz para alcançarmos os nossos objetivos? E é tudo o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Prébio. E agora passo a palavra a Axel Voss, no Parlamento Europeu. E depois teremos Fabiola Cardoso, peço perdão. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Perguntas muito curtas de minha parte, simples e curtas. Primeiro, relativamente a provas, pensa que precisamos de abordagens diferentes? Relativamente à proposta feita pela Comissão Europeia, nós temos uma proposta que enfim, foi complicada já de chegar até este ponto, mas não é suficiente relativamente àquilo que é necessário. Segundo, cooperação com os serviços de operadoras privadas de internet.
Damit sie dort gefestigter das auch dort vornehmen können von Europol. Ist dann eine weitere Frage ist in der Standardisierung, also in der Normierung von Abläufen, gibt es da etwas, wo Sie sagen würden, hier müssen wir sowohl entweder in der Evidenz, aber auch bei der Verarbeitung von Fragen, müssen wir da mehr standardisiert denken und vielleicht dort auch
E será que precisamos de ter uma abordagem mais normalizada? Temos que pensar de forma antecipada relativamente às questões tecnológicas para podermos fazer a prevenção. E no que respeita à troca de informação, por exemplo, e depois, assim, penso eu, podemos alcançar resultados melhores na reunião ou na recolha de provas. É claro que a retenção de dados pode conduzir a resultados que podem ser trocados ou intercambiados. E eu pergunto se há alguma medida que podemos tomar no sentido de melhorar nesta matéria, se podemos melhorar o nosso funcionamento nesta matéria. Muito obrigado. Temos então Fabiola Cardoso e depois será seguida da Sra. Catarina Chinichi, do Parlamento Europeu. Muito obrigado, Sra. Fabiola Cardoso. Senhora Deputada.
De cumprimentar todas as pessoas que participam nos trabalhos desta reunião, desde Lisboa para toda a Europa, agradecendo todo esse trabalho e também as muito interessantes apresentações que já foram realizadas. O respeito escrupuloso pelos direitos humanos, incluindo a proteção de dados, têm de ser garantidos nas estratégias europeias de cibersegurança. É clara a necessidade crescente, em especial face à acelerada digitalização provocada pela pandemia Covid-19, de prevenir, dissuadir e agir na luta contra a cibercriminalidade, incluindo o recurso a estratégias de cooperação e inteligência artificial. Mas convém não esquecer o básico. É necessário também garantir a universalidade de acesso à internet em condições de igualdade e segurança, nomeadamente a todos os jovens e crianças em idade escolar, o que não se verifica em Portugal e noutros países europeus. Perante o avanço de novas formas de criminalidade organizada que não conhecem fronteiras nem jurisdições, são necessárias, como já foi dito, novas respostas à escala europeia. Mas nem o imperioso combate às fake news, incluindo as divulgadas pelos grupos extremistas de extrema-direita, nem a constante luta contra a exploração sexual infantil online, nos pode fazer desviar da certeza de que só garantindo o direito à proteção de dados e o escrupuloso cumprimento dos direitos humanos, venceremos estes desafios às democracias na União Europeia. Só em liberdade democrática estaremos em segurança, online e fora dela. Assim, gostaria de perguntar quais as principais estratégias operacionais, recursos humanos, financeiros e formativos que estão a ser utilizados para garantir o rigoroso cumprimento dos direitos fundamentais na construção da desejada resiliência digital europeia face ao cibercrime. Podemos estar otimistas na nossa capacidade de manter o equilíbrio entre liberdade e segurança? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Cardoso.
Obrigado. Passo a palavra então a Catarina Cicinici, do Parlamento Europeu, que será seguida pela Sra. Marieta Caramanli, da Assembleia Nacional de França. Muito obrigado. Agora, a deputada terá o microfone desligado. Terá que ligar o microfone. Não estamos a ouvi-la, Sra. Deputada. Terá que ligar o microfone. Se faz favor. Não. Não estamos a vê-la, Sra. Deputada, mas não estamos a ouvi-la. Agora sim. Muito boa tarde. Muito obrigado. Agora estamos a ver a Sra. Deputada e a ouvir a Sra. Deputada também. Estão a ouvir-me? Estamos a ouvi-la perfeitamente. Perfeitamente. Sim, sim. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Presidente. Gostaria de agradecer a todos os membros do painel pelas suas respectivas apresentações e pelo trabalho e pelo convite para esta discussão. Nós conhecemos que, sabemos que o crime organizado aumenta e explora todas as possibilidades apresentadas pelas novas tecnologias para cometer outros crimes, para branquear capitais, entre outras. E a utilização destas tecnologias, e em particular da encriptação, significa que há aqui desafios de tecnológicos e outros para as autoridades competentes e para punir os criminosos. Ora, os desafios não são só técnicos, são também de ordem legislativa. Isto exige que nós possamos comentar aqui os fossos. E eu gostaria de colocar aos nossos membros do painel quais são as áreas específicas onde existe um fosso jurídico que deve ser preenchido, mas no que diz respeito, sobretudo, aos crimes de informação, é a vulnerabilidade que passa as fronteiras dos nossos Estados e até para outros continentes. Isto pode ser utilizado para explorar determinados espaços, os cibercrimes. Por isso, qual é o nível de cooperação entre países terceiros, Estados terceiros, durante as investigações? E o que fazer com, ou como chegar a essa cooperação. E eu gostaria de concluir, perguntando também o que se faz relativamente à exploração do sexual infantil. Os números são assustadores, mas os números, incluindo esta exploração sexual infantil, continuam a aumentar e é assustador, repito. Eu penso que exige-se uma cooperação maior entre as empresas prestadoras de serviços na área da internet e as autoridades policiais. Quais são as colaborações que já existem com o setor privado neste campo específico, nesta matéria específica, e como é que nós podemos melhorar para evitarmos este tipo de crime que está, repito, a aumentar? Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, deputada Catarina. Agora temos Marieta Caramanli, da Assembleia Nacional de França. Será seguida pelo senhor David Serrada Parente, do Congresso de Deputados de Espanha. Estamos a ouvi-la, senhora deputada. Estamos a ouvi-la. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por esta iniciativa e agradeço aos dois intervenientes anteriores que falaram, ou melhor, sobre os dois membros do painel, que falaram sobre uma matéria que tanto me interessa. Eu vou objetivamente àquilo que foi dito. O relatório relativo sobre a cibercriminalidade e resiliência digital evoca uma rede de operações baseado na inteligência artificial, que constituiria, ou constituirá, cito, um verdadeiro escudo para a segurança, capaz de detectar sinais de ciberataques de forma suficientemente antecipada e permitindo assim uma ação proativa. Agora, será que podiam especificar como é que funciona a organização e os meios que estão à disposição para esta rede? Será que é uma coordenação de meios já existentes? Ou será que os meios oferecidos pela inteligência artificial são objeto de uma parceria com laboratórios públicos e privados? Por último, a ciberresiliência é definida como uma abordagem integradora, a cibersegurança, a continuidade das atividades, a gestão das crises, a estratégia de resposta e uma organização de conjunto. Os alvos da cibercriminalidade podem ser tanto públicos como privados. Ora, o que foi dito, ou seja, será que nos pode dizer concretamente o que abrangem os termos sincronizar os parceiros e seus recursos? Muito obrigado, de antemão pelas respostas. Muito obrigado, senhora Caramanli. David Serrada Parente, e será seguido por Patrick Breyer, do Parlamento Europeu. David Serrada Parente, Congresso de Deputados de Espanha. Senhor Serrada, se faz favor, tem a palavra. Acabamos de o ver, tem a palavra. Estão a ouvir-me? Perfeitamente, estamos a ouvi-lo e a vê-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente, por me passar a palavra. E para mim, enquanto representante do Parlamento Espanhol, é para mim uma honra poder participar neste fórum de debate e deixar-vos aqui uma mensagem de felicitações aos nossos irmãos portugueses, num momento tão complicado, e de solidariedade neste momento tão complicado para os nossos irmãos da Península. E dizer também que o facto de terem celebrado eleições, ou realizado umas eleições há poucos dias, com uma mensagem importante para todos os membros da União e, sobretudo, para todos aqueles que nos dedicamos ou que dedicamos a nossa vida à política. Que num tempo de incerteza como vivemos atualmente, com muitas ameaças, poder lançar uma mensagem da tranquilidade, ou seja, transferir para os cidadãos, dizendo que os cidadãos estão presentes e que o sistema democrático continua a funcionar, eu penso que é digno de ter em conta. Por isso, neste sentido, eu penso que foi uma companheira do Parlamento Português que colocou na mesa uma questão fundamental. Sobretudo relacionada com a ciberdelinquência ou ciberataques, como são as fake news, notícias falsas. Eu penso que, ou seja, certamente todos nós nos associamos e coincidimos, todos aqueles que ouvimos este debate e que participamos, que houve um ponto de inflexão muito importante no que diz respeito aos ciberataques, que foi, durante este período de Covid, é um período excepcional que estamos a viver atualmente, a nível europeu, período de confinamento, em que houve um aumento muito importante destes ataques. Neste sentido, eu penso que trata de Portugal, que nos falou da necessidade que entre todos possamos criar um quadro jurídico que permita aos países poder lutar contra esses ataques, porque no final aquilo de que nos referimos são ataques contra os sistemas democráticos e, afinal, a fim de contas, é tentar destabilizar as instituições democráticas nacionais e europeias. Por conseguinte, é importante termos esta armada legal, esta armada jurídica, e a minha pergunta é esta. O que podemos fazer, ou o que se pode fazer a nós, às instituições europeias, que estratégias é que podem desenvolver, ou será que já estão a desenvolvê-las, que medidas concretas é que podem ser desenvolvidas no sentido de atacarmos um problema fundamental que está relacionado com esta discussão que pode existir entre como preservar os direitos fundamentais, respeitar os direitos fundamentais de forma escrupulosa, como é a liberdade de expressão, e outros tipos de questões que estão relacionadas com mensagens ou fake news que tentam destabilizar os nossos sistemas democráticos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Serrada.
Obrigado, Sr. Serrada. Temos agora Patrick Baer, do Parlamento Europeu, e depois Susan Mittag, do Bundestag Deutschland Werder Kommen. Obrigado, Presidente. Tenho 4 perguntas aos peritos. Em primeiro lugar, em relação à prevenção do cibercrime, em relação aos cidadãos normais, o cibercrime parece ser o resultado de algum descuido da parte dos cidadãos, falta de formação, que não tomam as medidas necessárias, as precauções necessárias online. Qual é a vossa ideia para aumentar esta sensibilização? Como é que podemos dar orientações sobre, por exemplo, as vendas online, etc.? Em segundo lugar, em relação à encriptação, a Comissão Europeia comprometeu-se a não considerar soluções políticas que enfraqueçam, direta ou indiretamente, uma proibição para todos os cidadãos, como seja a introdução das backdoors para a encriptação. Esta decisão política tem algum... que implicações tem para o vosso trabalho? Em relação ao roubo de identidade, ao furto de identidade, parece que há tantas bases de dados de clientes e utilizadores que andam à solta, por assim dizer, na net, que é fácil, de facto, proceder a esse furto de identidade. O que me leva a perguntar, o uso anónimo dos serviços digitais não seria a melhor forma de prevenir, de uma forma eficaz, o furto de identidade, não dando as pessoas não dando os detalhes pessoais, para começar? Já discutimos isto a nível político e na lei dos serviços digitais seria interessante ter isso em conta. Em relação aos abusos sexuais das crianças online, ao investigar este tipo de crime horrendo, as forças da lei muitas vezes parecem ter dificuldade em lidar com as grandes quantidades de dados que são confiscados e que têm que ser verificados, analisados, e também todo o fluxo de referências automáticas que são reenviadas e que aos milhões. E numa situação em que os recursos são limitados e em que nem tudo pode ser feito, qual é o vosso conselho a dar às forças da lei sobre como estabelecerem prioridades? Na sua opinião, o que é que deve merecer a maior prioridade e qual é o tipo de trabalho que seria menos prioritário? Muito obrigado, Patrick. E agora, Susanne Mittag, do Deutsche Bundestag. E depois, Elias Mediatos, de Chipre. Susanne, tem a palavra. Senhora Mittag.
Widrigkeiten durchzuführen, das ist keine Kleinigkeit und wir können auch froh sein, dass wir schon diese Technik haben. Denn es wäre fatal, wenn eine derartige Sitzung ausfallen würde.
As novas tecnologias, sem elas não podíamos ter, por exemplo, esta sessão que estamos a ter hoje. Eu tenho uma pergunta a fazer ao Sr. Celeras, ao Sr. Sileris, perdão, em relação aos crimes contra as infraestruturas. Aqui falou-se, está a falar apenas da Covid ou de outras áreas também? A questão da troca de cartões SIM, não há troca não autorizada para a obtenção de dados através deste método. Todos os membros, Estados-membros da União Europeia são afetados por isto e há alguma coisa que se possa ser feita ao nível europeu para o impedir? A outra questão é a venda de produtos de higiene ou de equipamentos de proteção pessoal contrafacionados a alguns países que tenham sido mais afetados é mais as entidades públicas ou privadas que têm sido mais afetadas por este tipo de contrafação e têm impactado mais em certos países do que noutros? Os rastros financeiros, os canais financeiros, houve uma ação contra as mulas de dinheiro. Eu gostaria de saber se isso é esse procedimento afeta mais países do que outros, as chamadas mulas do dinheiro. Continuam a ser usada pelos criminosos, apesar de haver um aumento das transações digitais? Eu não tenho o som do Sr. López Aguilar. Agora sim. Muito boa tarde. Nós gostaríamos... que esta questão fosse tratada com todo o interesse nas nossas reuniões. É um facto que a pandemia da Covid-19 levou a um aumento do cibercrime em toda a Europa, nomeadamente no que diz respeito à pornografia infantil e ao conteúdo e à fraude online. De acordo com o relatório de outubro passado da Europol, o cibercrime tirou partido da pandemia para atacar, os cibercriminosos têm vindo a atacar segmentos mais vulneráveis da população, pessoas que, por exemplo, foram à falência, explorando as empresas, quando foram impostas as medidas de confinamento. Neste momento, gostaríamos de mostrar a nossa receptividade às medidas adotadas pela Comissão, à nova estratégia sobre cibersegurança e a diretiva sobre a segurança das redes e dos sistemas de informações. E, ao mesmo tempo, devido à necessidade de vacinações em massa da população, muitos cibercriminosos têm vindo a explorar o medo e o desejo dos cidadãos tomarem a vacina o mais rapidamente possível. E assim, enviam informação errónea através da internet, prometendo vacinas falsas. E é importante definir medidas que combatam e impeçam este fenómeno. E também a tomada de ou a criação de quadros legislativos adequados para podermos perseguir devidamente todos estes cibercriminosos que estão à solta. Muito obrigado. Tibor Bane, da Hungria, e depois Tanar Boris Pistorius, do Deutsche Bundesrat. Obrigado, Presidente. Caros colegas, a maior parte dos produtos e serviços dependem de soluções de terceiros. Isto constitui uma oportunidade para explorar os desenvolvimentos de software e hardware com vantagens de custos. Todos os dias utilizamos produtos e serviços com base nas vantagens destas cadeias de abastecimento. A cadeia de abastecimento global, durante a crise da Covid-19, mostrou como pode afetar as nossas vidas quando as pessoas estão confinadas. Há pontos fracos, que tanto do lado do consumidor como do fornecedor. E os criminosos podem explorar estes pontos fracos devido a todas as interligações entre as empresas também. Eles atacam sobretudo também as empresas mais pequenas que têm que cumprir menos requisitos de cibersegurança e assim conseguem entrar na cadeia de abastecimento. A nossa missão na União Europeia deve garantir os melhores requisitos de cibersegurança, exigindo às empresas que tomem essas medidas em consideração no estabelecimento dos contratos. E, assim, recomendo o início de uma campanha para anunciar a importância dos fornecedores seguros, tanto de software como hardware, e começarmos a definir normas de cibersegurança na cadeia de abastecimento, tanto para os fornecedores como para os consumidores. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Sr. Pistorius, do Deutsche Bundesrat, e depois Luís Astorga de Miguel, do Congresso de Deputados. Sr. Pistorius, tem a palavra. Muito obrigado, caros colegas. Vou tentar ser breve, porque o tempo urge. E, bom, não vou por isso entrar em grandes pormenores sobre a situação nesta área do cibercrime, mas há duas questões que eu gostaria de referir. Em primeiro lugar, o nosso dia-a-dia está cada vez mais a passar-se no ciberespaço, e isto mostra quão importante é que as forças da lei possam colaborar entre si em janeiro. Houve aquele caso do Dark Market, que foi retirado da net, e a infraestrutura da Ematec também foi desmantelada. Isto mostra quão importante é termos esforços coordenados. Eu posso assegurar-vos que, ou creio que, o combate ao cibercrime tem que estar no topo das nossas agendas. Que estratégia é que a Europol tem vindo a seguir nos últimos meses para impedir ou conter de uma forma mais eficaz os ciberataques? E o que é que os Estados-membros podem fazer em termos concretos para apoiar a Europol, ou ao contrário, por exemplo, para impedir estes ciberataques às infraestruturas de vacinação, por exemplo? Stefan Van Hecke, da Bélgica. Senhor Xistoso.
Deve conectar su terminal.
Ligar o computador, tem que ligar o som e a imagem do computador. Não estamos a ver nem a ouvir.
Nope.
Não. Senhor Restoso, se está ligado? Só se não está ligado, vamos então passar já ao interveniente seguinte, Stefan Van Hecke. Se conseguir depois ligar-se, voltaremos assim mais tarde. Stefan Van Hecke, da Bélgica, tem então a palavra. Senhor Van Hecke, Stefan Van Hecke, da Câmara de Deputados da Bélgica. Parece que não, também. Não? Não há sinal. E o senhor Justoso já conseguiu ligar-se agora? Bom, vemos aqui a mãozinha aparece no ecrã a pedir a palavra, mas depois não conseguimos vê-lo assim. Bom, de acordo com os serviços técnicos, o seu terminal terá algum problema? Tem que ligar a câmara, ligar o áudio, fazer a ligação, ligar o microfone, o vídeo, enfim, tudo isso. Bom, então vamos, talvez, passar ao senhor, à senhora, perdão, Aude Bonnevandome, da Assembleia Nacional de França. Senhora Aude Bonnevandome, estão a ouvir-me? Estamos sim, a vê-la e a vê-la. Obrigada, caros colegas. O cibercrime é definido como uma infração penal, suscetível de se cometer com um sistema informático, normalmente ligado a uma rede. Estamos perante uma nova forma de criminalidade e delinquência, diferente das formas tradicionais, pois, sendo num espaço virtual, o ciberespaço, é esse o desafio do século, sem dúvida. Em 2019, foram registados mais de 80 mil vítimas de cibercrime, 28.850 em 2018, ou seja, um aumento de mais de 210% no ano. Este número é muito preocupante e muito inquietante. Entre as vítimas, 90% são particulares, muitas vezes vulneráveis, desarmados perante os criminosos. A 16 de dezembro de 2020, quando a apresentação desta nova estratégia de cibersegurança, a Comissão Europeia reafirmou que a cibersegurança é uma das suas principais prioridades. O objetivo principal é reforçar a resiliência coletiva da Europa contra as ameaças informáticas e contribuir para assegurar que todos os cidadãos e as empresas possam beneficiar inteiramente de serviços e ferramentas digitais fiáveis e ter um ciberespaço aberto, estável. Na quarta-feira passada tivemos a prova da cooperação internacional, que é a nossa arma mais eficaz para combater o cibercrime, com o desmantelamento do Emotet, o software Emotet. Foi um golpe importante dado às organizações criminosas online e temos que felicitar-nos por isso. E permitam-me aqui agradecer à Europol e ao seu Centro Europeu de Combate à Cibercriminalidade, sem o qual tal não seria este sucesso, não teria tido lugar. Portanto, o desmantelamento da Emotet é um bom sinal de retomada de controle dos Estados contra a cibercriminalidade a nível nacional. Esta toma a assunção do controle passa pelo um reforço importante da cadeia judiciária através de unidades especializadas de polícia, da guarda e dos magistrados. Estes especialistas de alto nível atualmente são muito poucos e não têm recursos suficientes. E também muitos estados lusófonos têm em si o essencial do cibercrime e temos que acabar com a impunidade de que alguns desses cidadãos beneficiam e para isso temos que nos manter unidos e agir em conjunto. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Bono van Dorme. Passamos agora a Constantinos Karakunis, da Grécia. Constantinos Karakunis, da Grécia. E depois teremos Vincenzo Garuti, de Itália, do Senado da República Italiana. Mas antes temos então o senhor Karakunis. Estou ligado. Muito obrigado. Estão a ouvir-me? Sim, estamos a ouvi-lo e a vê-lo. Bom. Como parece que sou o último interveniente, diz o Sr. Caracunis, naturalmente, muito do que eu queria dizer já foi dito. Eu não vou repetir aquilo que já foi dito, e muito útil, diga-se. Queria apenas referir que, desde há anos, que os peritos preveiam que a humanidade iria ser ameaçada por uma série de riscos, de ameaças deste tipo, e agora constatamos que está a acontecer. E em relação aos ciberataques generalizados, bom, mais uma vez, esta é uma das principais ameaças e é por isso que esta sessão é tão importante. E assim como acontece em muitos Estados europeus, na Grécia também houve um aumento acentuado dos casos de cibercrime e Posso dar-vos alguns dados das autoridades gregas. Na maior parte dos casos, os perpetradores estavam fora da Grécia, localizados fora da Grécia. Mesmo no caso do abuso sexual de menores, esses criminosos... E como a Europol, aliás, referiu no seu relatório, encontravam-se fora. E nos documentos relevantes da Europol, as crianças passam cada vez mais tempo online por causa da pandemia, por causa das restrições, e isso levou a um aumento acentuado do abuso sexual envolvendo crianças, abuso sexual online. Como disse, os preparadores circulam ou passam entre si imagens de pornografia online, através da dark web, nomeadamente, e as crianças ou outros menores são assediados por pessoas que não conhecem, são pressionados a partilhar conteúdos ou encontrar-se com pessoas que não conhecem no mundo real também. E este é algo que é muito preocupante. O facto, por exemplo, em sessões Zoom e discussões Zoom, isso pode acontecer, dirigidos às jovens, a crianças. E, portanto, a questão que eu ponho, e sei que outros colegas estão também preocupados, a questão é: que ações específicas é que a Europol irá tomar para combater este tipo de atividades criminosas e deste tipo de abuso de menores? Já se referiu aqui à inteligência artificial, a informação é importante, metodologias e intervenções específicas. O que é que irão fazer? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Karakunis. Bom, agora o Sr. Garuti, do Senado da República, e depois Célia Crutet, da Bélgica. Mas, para já, tem a palavra o Senador Garuti. Muito obrigado, co-presidentes. Obrigado também ao Sr. Verdelho, ao Sr. Sileres. Como ouvimos durante o debate, durante a pandemia houve um aumento significativo da cibercriminalidade, nomeadamente a fraude online, phishing, o smishing, ciberataques às redes e aos sistemas, quebra de dados, pornografia infantil, streaming ilegal. O cibercrime está-se a tornar cada vez mais agressivo, como o último relatório da IOCTA até mostrou. E também os novos meios de ataque, a engenharia social, a criptomoeda, os ransomwares. Felicito a Europol pela operação bem-sucedida para recuperar o controle da infraestrutura Emotet. Na documentação que li para esta reunião, constatei, e passo a citar, o desenvolvimento de capacidades para fins de prevenção. Ora, as capacidades operacionais per se não chegam para combater o cibercrime. Para além disso, temos que ter uma abordagem holística, heurística, através da introdução de instrumentos que permitam prever os ataques futuros, como a aprendizagem automática, a inteligência artificial. Temos que ser preditivos e não apenas reativos. A ideia não é só respondermos, mas também termos meios que permitam prevenir este tipo de situações. Concluo dizendo que o conceito de decisão automática e para a segurança informática tem que ser equilibrado, tendo em conta também as regras da proteção de dados. Muito obrigado por esta oportunidade, por me ter dado a palavra. Obrigado. Temos agora da Bélgica, Sr. Serré, a senhora Serré, está aí, a senhora Célia, perdão, estão-me a ouvir? Obrigada, Presidente. Obrigada, Sr. Verdelho, Sr. Sileres. Mostraram bem como é difícil combater o cibercrime, nomeadamente com toda esta explosão do cibercrime durante a pandemia e como disse o colega, a ameaça crescente exige uma cada vez maior cooperação, derrubar algumas barreiras. E como alguns colegas referiram, é importante também respeitar sempre os direitos dos cidadãos. Ora, eu tenho duas perguntas. Uma primeira diz respeito à divulgação de imagens pessoais em vídeos. Muitos colegas falaram do abuso sexual infantil, mas isto pode também implicar adultos. E mesmo quando as imagens ou vídeos são feitos de uma forma consensual, há uma dimensão humana aqui que não pode ser esquecida e que tem enormes implicações para as pessoas, a nível pessoal e profissional. Foi dito quão difícil é retirar estas imagens da rede. Se falou também de algumas dificuldades técnicas. Bom, as empresas que divulgam estas imagens é que são um ator-chave para resolver estes problemas, estes crimes. E durante a pandemia foram feitos progressos com alguns fornecedores que concordaram em analisar melhor essas imagens, mas eu pergunto-me como é que esta cooperação está a fazer-se. Tem feito progressos? Há já vantagem em relação a estas grandes empresas internacionais para fazer valer os direitos humanos ou continuam dependentes da boa vontade? E o que é que consideram ser necessário? Muitos colegas também já falaram da desinformação. Eu gostaria de referir que o desenvolvimento do deepfake faz com que seja difícil divulgar a informação falsa. E com relação à desinformação durante a pandemia, houve um desenvolvimento estranho em que a extrema-direita se uniu a outros grupos que no passado já foram democráticos, estavam melhor na sociedade, e eu pergunto-me como é que é possível combater os esforços, os combate, as ações destas forças contra grupos mais vulneráveis, pessoas que foram afetadas pela pandemia, e nomeadamente os jovens. Muito obrigado. Obrigado, Célia. Bom, antes de voltarmos aos nossos, dar a palavra aos nossos convidados. Eu lamento que o senhor gestor não esteja podido ligar-se. Disseram-nos que houve uma dificuldade com o seu terminal. Convidamo-o então a apresentar por escrito o seu contributo por e-mail. E peço desculpa que não tenha realmente podido ouvi-lo no debate. Passamos agora então aos nossos convidados. Primeiro o senhor Celares e depois o Pedro Verdelho. O Sr. Celares, primeiro, tem 5 minutos para responder e depois dou a palavra para os últimos comentários com a Presidente Isabel Oneto, a deputada Isabel Oneto, para fazer então as conclusões. Sr. Celares, tem então a palavra. Obrigado, Presidente. Bom, vai ser difícil responder a tudo em 5 minutos, mas vou tentar. Bom, em termos legais, há proposta sobre o regulamento Europol, melhorar a cooperação com as entidades privadas e com terceiros países. Bom, há o Schengen, Schengen na União Europeia, precisamos de um tipo de Schengen também na cooperação. Porque leva dias, meses a obter a informação. Tudo isto. Em relação à prevenção, a prevenção, a sensibilização é fundamental. É importante educarmos as sociedades. Na Europol, tem lançado muitas campanhas de sensibilização e prevenção. Tentamos também traduzir as nossas campanhas em todas as línguas da União Europeia, para chegar ao maior audiência possível. Também ações de formação das forças da lei é fundamental. É muito diferente de outras regras. Em relação ao abuso sexual infantil e como impedir este tipo de conteúdo, a internet neste momento não é regulamentada e, portanto, sem conhecimento, sem uma boa orientação sobre como fazer isso, enfim, não há soluções técnicas atualmente ao nosso dispor. Até porque senão podíamos estar a infringir os direitos fundamentais. Relativamente as novas formas de investigação do cibercrime. O principal é a cooperação internacional e um intercâmbio de informação. Por exemplo, na área da exploração sexual infantil, há uma excelente cooperação com os Estados Unidos e trocamos informação de uma forma muito rápida. Também a forma como a Europol reage à situação problemática, nós apoiamos-os, e o nosso principal apoio é apoiar, perdão, os Estados-membros. Não temos poderes executivos para agir em nosso nome, por essa razão, tentamos transmitir as melhores e mais pertinentes informações e conhecimentos, tudo aquilo que é relevante. Encriptação. Bom, as forças da lei têm de ter acesso legítimo à encriptação. Eu penso que em quase todos os Estados-membros o direito existe, esse direito existe, mas depois, em termos práticos, há dificuldades. Questões de propriedade, como foi referido pelo senhor da Procuradoria, cabe por vezes mais aos privados do que às forças da lei de desvendar. Bom, isto foi o melhor que eu consegui fazer em 5 minutos. Se houver mais perguntas, também poderei responder por escrito. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu percebo as limitações nestas circunstâncias, devido aos aspectos organizacionais, nesta reunião, também os próprios intérpretes têm tido uma paciência inaudita e eu quero agradecer aos intérpretes pelo esforço que estão a ter para conseguirem levar a bom termo o seu trabalho. Agora, antes de dar a palavra à co-presidente, eu dou a palavra ao Sr. Verdelho.
E a título pessoal, senhores co-presidentes, senhora co-presidente, senhor co-presidente, antes de mais, a título pessoal, deixa-me manifestar a minha alegria por ter participado neste debate. É que não é também uma questão de circunstância, é que vejo que os membros de vários parlamentos nacionais e os membros do Parlamento Europeu estão despertos para estas realidades, estão despertos para essas problemáticas, procuraram saber mais sobre elas, fizeram perguntas concretas, quiseram saber como se resolvem questões. E isso, como cidadão da União Europeia, alegra-me bastante. Começo por uma questão posta pela senhora deputada Fabiola Cardoso de Portugal, e não é porque está aqui ao meu lado, nem por ser portuguesa naturalmente, é porque a questão que pôs é uma questão fundamental. Sem respeito dos direitos humanos, incluído o respeito pelo direito de proteção de dados, que é também um direito fundamental, sem isso nada vale a pena. Se aquilo que se está a procurar construir para combater cibercrime não respeitar estes degraus civilizacionais imprescindíveis dos quais não podemos descer, sem isso nada vale a pena e, portanto, que, em minha opinião, é claro que qualquer instrumento normativo ou outro terá que respeitar este standard, este filtro preliminar. O senhor deputado do Parlamento Europeu, Axel Voss, o senhor Axel Voss, perguntava se o que existe não é suficiente. Não, não é suficiente. Os meios que temos para investigar o cibercrime, bem, não falo em meios operacionais, que essa é outra questão, os meios legislativos que temos para investigar cibercrime não são suficientes. O ponto em que estamos carece de ser melhorado. Tem que ser flexibilizada, antes de mais, a cooperação judiciária em termos formais. Mas têm que ser desenhadas novas formas alternativas de obter prova. E porquê? Porque o sistema de cooperação formal não consegue responder, por um lado, não consegue responder a todos os pedidos de informação transfronteiriços, porque qualquer processo, qualquer investigação que suponha prova digital hoje em dia é uma investigação transfronteiriça. E a cooperação judiciária formal não foi desenhada para atender a todos os casos que se investigam. É, pois, necessário, para alguns aspectos, criar formas de investigar sem recorrer à cooperação judiciária internacional. Mas mais do que isso, a cooperação judiciária, pela sua própria natureza, também não responde às necessidades de obtenção de prova digital. A prova digital desaparece num segundo, carregando num botão, e a cooperação judiciária leva muito tempo, como é do conhecimento de todos em geral, aliás, é algo do conhecimento geral. Em particular, Sr. Voss pôs uma questão quanto aos operadores globais. A prática que existe, creio que a conhecerá, existe uma prática global, mas é uma prática não regulada, não normalizada. Depende da vontade, boa ou má, dos operadores globais, dos grandes operadores de internet. É necessário dar-lhe regularidade, normatividade, certeza legal e também que destas normas resulte o respeito pelos direitos fundamentais, pelos direitos humanos e também pela proteção de dados. O Sr. Deputado Alex Voss tocou também num ponto essencial, que é o da retenção de dados. Sem dados, não é possível investigar hoje em dia. Há uma discussão ao nível europeu difícil, incerta, que gera muita incerteza, muita insegurança e seguramente muito insucesso nas investigações concretas. Uma discussão sobre a retenção de dados, sobre a política de retenção de dados da União Europeia. Seria interessante que a União Europeia clarificasse qual é a opção quanto à retenção de dados. A senhora deputada do Parlamento Europeu, Shinichi, desculpe, não consigo pronunciar melhor o nome, perguntava qual é a falta, qual era o gap, e a falta é ir mais longe. A falta é, sem prejuízo do escrupuloso respeito pelos direitos humanos, sem prejuízo disso, ir mais longe, procurar novos instrumentos que não sejam apenas novas formas de velhos instrumentos, novas formas com velhos princípios. É necessário procurar saber o que se faz com prova deslocalizada, como obter prova transfronteiriça. No contexto da União Europeia, disse-o, a decisão europeia de investigação é um bom ponto de partida, mas nada que seja retroceder em relação a esse ponto vale a pena, porque esse já o temos. O que é importante é ir mais longe do que a decisão europeia de investigação. É necessário criar novas formas mais incisivas. Também em relação a terceiros países, é que as normas da União Europeia valem para a cooperação dentro da União Europeia. Todos sabemos que a generalidade dos servidores importantes do mundo não estão na União Europeia. Muitos deles estão fora da União Europeia, em países terceiros. E não é só nos Estados Unidos, estão também noutros e há muita prova em locais desconhecidos. O Sr. Deputado, membro do Parlamento Europeu, o Sr. Breyer, falou no conhecimento, na formação. Sem dúvida que é essencial. E essa é uma perspectiva importantíssima e uma nota que eu deixo para o fim porque me parece mais importante do que todas as outras. É que a prevenção é sempre melhor e mais eficaz para contrariar este tipo de atividades. As atividades criminais dão-nos a obrigação de investigar. Criam a obrigação de que investiguemos, mas é mais importante prevenir, evitar que aconteça. Os recursos são sempre limitados, disse-o, concordo completamente. Agora, a área da cibercriminalidade é daquelas em que terá que haver uma mobilização excepcional de recursos, porque está a ter também um progresso excepcional. Vários dos senhores deputados falaram na inclusão enorme de cibercriminalidade durante o início da pandemia. É verdade. O que também é verdade e não tem sido tão noticiado é que depois do pico da pandemia passar, ficaram muito mais altos os níveis da cibercriminalidade, ou seja, não subiram e desceram. Desceram um pouco, mas mantiveram-se muito mais elevados. No Ministério Público de Portugal, contabilizámos que no mês de dezembro de 2020, os níveis eram o dobro daqueles que havia no início do ano, portanto, antes da pandemia. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Verdejo. Isabel Neto, para as conclusões.
Isabel Neto, para apresentar as conclusões e para nos falar sobre o programa para amanhã.
José Aguilar, tivemos aqui um debate muito interessante, onde temas muito diversificados, mas muito interligados em si, naturalmente, como a dificuldade na produção de prova, a adaptação dos sistemas jurídicos, coordenação com países terceiros, cooperação com entidades privadas, o tratamento das fake news, recurso à inteligência artificial, garantia de direitos fundamentais e, neste âmbito também, a proteção de dados pessoais, são temas que certamente nos acompanharão nos próximos tempos. Para amanhã terminámos a agenda de hoje e, portanto, amanhã teremos a sessão às 9h30 da manhã. É com todo o gosto que ouviremos as intervenções dos oradores Ylva Johansson, Comissária Europeia dos Assuntos Internos, e Eduardo Cabrita, Ministro dos Assuntos Internos do Governo Português. Agradeço a vossa participação nesta tão produtiva discussão desta tarde. Gostaria também de vos relembrar e pedir para que estejam amanhã cerca de 40 a 45 minutos antes nos vossos lugares para garantir a ligação aos vossos lugares e conseguirmos manter o funcionamento da conexão. Uma boa tarde para todos, obrigada pelo debate. Thank you.